Mas muito boa tarde a todos. Peço desculpa pelo atraso, mas estava num debate da Rádio Observador que eu avisei expressamente que antes das três teria que terminar, com outros colegas também de outros partidos, e não terminou, não é? E por isso é que fiquei retido. Como? Pronto, e eu próprio referi, aliás, na rádio, que tinha que sair às três. E foi agora mesmo no final, tínhamos que acabar, porque senão aquilo era, enfim, interminável. Portanto, boa tarde novamente. Eu marquei esta reunião para que pudéssemos, portanto, antes de entrar neste período do verão e da ausência de todos nós aqui do Parlamento, pudéssemos fazer aqui o kick-off de alguns aspectos mais burocráticos que eventualmente serão necessários, para que depois em setembro estejamos habilitados a poder iniciar o nosso trabalho. Portanto, como sabem, o prazo para a entrega das declarações do registro de interesse ainda decorre, portanto está quase a terminar, e portanto um elemento que será absolutamente central para nós depois podermos fazer o nosso trabalho é desde logo o processo de credenciação junto da entidade para a transparência. E portanto aquilo que eu gostava de propor e portanto e que os serviços pudessem depois diligenciar nesse sentido era que se verificasse a atribuição portanto de novos acessos que têm que ser requeridos à entidade para a transparência e dois, assegurar que todos aqueles membros do anterior grupo de trabalho que tenham cessado funções, eu não sei exatamente como é que a entidade para a transparência fez com as passwords, nem sequer tentei entrar, cancelou, pronto, então esse processo está resolvido, portanto é só garantir a atribuição de novos acessos para que depois possamos iniciar o nosso trabalho. Já agora também, eventualmente pedirmos um ponto de situação sobre a entrega das declarações para termos aqui uma resenha, embora isto possa ter uma evolução até dia 3 de agosto, mas eventualmente até pode ser útil para cada um dos senhores deputados, junto dos colegas de cada partido, poder alertar. Nós, por exemplo, no grupo parlamentar do PSD, temos feito isso, bastante insistência, também saiu aquele mail da Comissão da Transparência, a alertar para o prazo que temos. Sim, porque estou em crer que isto terá visibilidade a muito breve prazo, não é? Portanto, as entidades externas que nos escrutinam naturalmente também irão ver quem é que entregou dentro do prazo, quem é que não entregou dentro do prazo, e portanto, para obviarmos a isso e evitarmos qualquer questão, principalmente com os deputados novos que me suscitam mais preocupação, porque admito que possam andar mais desnorteados nestes temas. Eventualmente esse ponto de situação acho que podia ser útil, não? Julgo que a entidade para a transparência o poderá fazer, não é? Mas ser deputado pela Gado Alves.
Muito obrigado. Já agora, quanto ao primeiro ponto, nós serão os mesmos acessos, portanto, damos já essa nota, portanto, para manter quem também estava na legislatura anterior, aí não temos alteração. Quanto ao segundo ponto, nós temos três conjuntos de deputados, por assim dizer, portanto, deputados que estão a preencher na sequência da reeleição, e o processo é significativamente mais simples, uma vez que basta preencher uma vez e ele serve para as duas finalidades. Eu tenho a ideia que de praticamente todos já estará feito, as perguntas que eu tenho recebido são mais de atualizações de elementos patrimoniais que, entretanto, de um ano para o outro, precisam de acertos. E depois temos um segundo conjunto que são deputados que regressam depois de cá terem estado há uns anos e regressam agora com o preenchimento online e que, portanto, sabem preencher, não sabem a preencher online, mas tiveram uma sessão de formação que fizemos sobre isso. Também penso que estão quase todos. Temos até um caso de um ex-autarca que preencheu como autarca e pôde carregar a declaração que tinha como autarca, recuperando-a. E depois, de facto, é nos caloiros, por assim dizer, que temos mais preocupação, mas também quase todos vieram à ação de formação. Nós fizemos uma formação interna a explicar como é que se entra, como é que se preenche as dúvidas principais, mas se calhar pode ser útil, se todos fizermos isso, fazermos um ponto de situação para enviar uma ideia de quantos é que ainda faltam até o final não digo até o final da semana porque é já amanhã, mas antes do final do mês fazer um ponto, quer dizer, antes do final do mês já é quase em cima do prazo, mas para tentar dar uma ideia de como é que o ponto está. Eu fazia também uma sugestão a todos, especialmente aos maiores grupos, que é precisamente no sentido de, tendo em conta que portanto, o prazo expira a 2 e nós só retomaremos os nossos trabalhos depois no início de setembro, que sem prejuízo de só fazermos aqui o nosso trabalho formalmente, que pelo menos em relação às próprias declarações dos deputados, se puder haver algum trabalho de verificação, especialmente nos novos, essas coisas estão bem preenchidas, para poder avisá-los, para eles poderem fazer correções, ainda antes do início do nosso processo de verificação, que isso não seria pior, ou seja, nós vamos fazê-lo. Ou seja, especialmente naqueles que não estão a recarregar a declaração, mas que estão a preenchê-la de raiz, se pudermos limpar internamente coisas como as senhas de presença, que muitas vezes é mal preenchido, as coisas que têm que surgir duplicadas, portanto, nós vamos fazer essa tarefa durante o mês de agosto e antes de setembro, e portanto deixávamos também essa sugestão, que também possam fazer.
Sim, nós até poderíamos...
Portanto, se a entidade nos puder facultar os acessos...
Um ponto de situação.
E os acessos, para podermos fazer essa verificação também.
Nós também até poderíamos, eventualmente, eu recordo-me do trabalho anterior, portanto, pontos que eram comuns e frequentes, era a questão das senhas de presença, atividades autárquicas, se é remunerado ou não, que muitos punham que era e quando não é, e depois a história de quando tem uma entidade anterior que ficou suspensa no tempo porque vieram a exercer o seu mandato, colocam ou não uma data fim, e nós aqui temos esta divergência de entendimento com a entidade para a transparência que depois acabamos por não sanar. Mas eu tenderia a dizer que deveriam colocar uma data fim até alterarmos a lei e haver dois campos, ou se sou definitivamente ou se suspendeu porque veio exercer o mandato.
Eu até estava a pensar noutra coisa, que é aqueles casos dos membros do governo, se tem que cessar deputado ou não, que a entidade acha que não tem e nós achamos que tem.
Pois, eu acho tantas com os membros do governo, para já não me preocupar.
Não, mas diga, é o caso similar, ou seja, quem suspende por alguma razão qualquer coisa, se tem que fazer cessar aquilo que suspende ou não, e a entidade entende que não tem que fazer cessar, nós entendemos que cessa, portanto, não está no exercício, portanto, o que conta é exercício real, não é eventualmente a situação que se mantém latente. E, portanto, aí essa divergência que era...
Sim, mas poderíamos eventualmente fazer um mail, porque esse é um caso muito frequente das senhas de presença, um e-mail a todos, eventualmente a explicar como é que devem fazer, ou seja... Sim, mas ou até podemos fazer cópia das facs e mandar essas facs, ou seja, quando é autarca, o que é que coloca no campo de remuneração, sim ou não, portanto deve colocar não, e depois nos apoios e benefícios deve colocar senhas de presença da função que exerce. E quando tem uma entidade profissional anterior, deve colocar a data da cessação, que se imagina que seja o dia anterior a ter tomado posse aqui. Eu acho que esses dois esclarecimentos eventualmente podem nos vir a poupar muitas correções no futuro. Eu sei que muitos já podem ter entregue, mas acho que ia ajudar. Também, ouvindo e concordando com as sugestões do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, nós sabemos que as declarações ficam em suspenso 30 dias, nós depois até podemos, logo que regressemos, começar precisamente pelos novos deputados, ou seja, em vez de irmos pela ordem alfabética, exato.
Ou seja, os outros recarregaram e o que podem ter alterado são as partes que nós nem vemos, ou seja, onde há alterações é do património que nós não é connosco. O crédito, ainda que normalmente o abatimento de capital seja escasso, sempre há um poucochinho, já fiz o preenchimento, ou o rendimento, o IRS já é o de 24 e não o de 25, há uma série de coisas dessas, mas nesses não é tão relevante, porque no fundo já os vimos, portanto, claro. já os avisamos.
Portanto, relativamente a isto, acho que era o que se me oferecia dizer, não sei se querem acrescentar algum ponto relativamente a isto. Não? Pronto, entretanto, depois temos aqui uma outra questão, chegaram-nos dois pedidos de parecer, que eu não sei se tiveram tempo de analisar ou não, um deles nós pedimos informação adicional, tem que ver com os estatutos, eu só fiquei com uma dúvida, era se tínhamos ou não alguma posição anterior relativamente à questão do alojamento local, porque eu tenho ideia que nós já...
Eu tenho ideia, não sei se formalizou em parecer, mas a indicação de preenchimento que se tem dado, pelo menos, é a mera titularidade de um alojamento local sem mais é como um arrendamento.
Pois, exato.
Não tem...
Eu sei que já falamos sobre isso, não sei se chegamos a pôr por escrito.
Acho que não se pôs por escrito, mas um arrendamento puro, titulado diretamente pelo próprio, não tem tido tradução de registro. Só temos indicado a necessidade de fazer algum reflexo do alojamento local quando se é titular ou de uma unipessoal ou de uma sociedade em que seja essa a entidade que explora o alojamento local. Claro que há deputados, no nosso caso, no passado, perante esta resposta, diziam: ah, mas não quero dúvidas, quero declarar na mesma. E aí a sugestão é declarar no campo outras coisas. naquele campo genérico, porque eu percebo que haja quem queira declarar para deixar isento de dúvidas e tal, mas não, de facto não acho que seja... A conclusão que havia é que não há uma obrigatoriedade específica de identificar, assim como não se tem que identificar se tem 7 imóveis que estão na parte do património, se eles estão arrendados ou não, também não há aqui nenhuma... Aliás, é como o Olival. No, claro. Para os senhores deputados que não estavam, nós tivemos um pedido de parecer no final da legislatura passada sobre se a colheita de um olival era ou não uma atividade profissional para efeitos de estar em exclusividade. Concluímos que não, uma vez que é os frutos daquele bem, assim como as rendas de um imóvel são as, é o fruto do imóvel. Portanto, assim como não se declaram as rendas especificamente como isso não colide com a atividade profissional, também as azeitonas também não.
Pronto, às tantas, esse parece-me ser o caso mais simples. Às tantas preparamos uma resposta que circulamos por todos, não é? E se todos estiverem de acordo, depois promovemos ao seu envio. Outra situação, eu ainda não tive muito tempo para me debruçar sobre ela, eventualmente com a nova informação que eu julgo que já recebemos, não sei se foi distribuída também a nova informação, foi? Pronto. Portanto, eu sugeria que deixássemos isso para setembro, essa parte, para podermos analisar esse caso mais em detalhe. Sim, e às tantas fazíamos um parecer, parece mais complexo, não é?
É do laboratório que tiram fotos.
É do laboratório, sim.
Mas esses antecedentes
Esse tem antecedentes em relatórios finais de grupos de trabalho, tenho ideia, porque aquilo é laboratório que reveste a natureza de pessoa coletiva de direito privado de natureza associativa, que tem como associados instituições públicas. E havia exemplos similares no passado, não tanto de órgãos dirigentes, mas de lecionação. Eu tenho ideia que havia do... Se não era a legislatura passada... Álvaro Almeida e até o Miranda Sarmento também tinha uma parecida. Mas era lecionação, não era órgãos de gestão. Mas temos outros órgãos de gestão de coisas parecidas, porque eu lembro que a certa altura a deputada Alexandra Leitão era secretária-geral do Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito, que também é uma associação de direito privado, que tem como associados a faculdade e outros docentes. Portanto, há aí um conjunto de... Há uns lugares parecidos com este.
Muito bem. Então, sugeriam um levantamento para vermos o que é que existe de antecedentes parecidos, não é? E julgo que, para já, são estas questões. Sim. Os acessos para a plataforma da transparência, portanto, o que nós tínhamos feito era os deputados que entregam o grupo de trabalho, mais os respectivos assessores que sejam indicados pelos grupos parlamentares. Portanto, o que eu posso dizer, por exemplo, no grupo parlamentar do PSD são exatamente as mesmas pessoas, não é? O senhor deputado Pedro Delgado Alves também acabou de dizer que eram os mesmos. É só confirmar, por exemplo, nós tínhamos aqui do Chega, era o Rui Paulo Sousa, imagino que agora não será, e Carlos Nuno Gomes e Simões... de Mel, não é? Portanto, se pudessem depois referir quem são as pessoas, se quiser referir já, fica já identificado.
Grupo de trabalho, neste grupo de trabalho, é assim, não sou eu, José Barreira Soares.
E com algum assessor? Ou...
Com a assessora do, portanto, do grupo do...
Carolina Almeida?
Carolina Almeida, exatamente.
Pronto. Da Iniciativa Liberal, será o seu deputado Rui Rocha e...
Eu mesmo, sim, e o assessor será o Diogo Meira, aqui presente.
Muito bem. Depois do Partido Livre, será o seu deputado Paulo Moacho, imagino eu, algum assessor?
Exato, sim. Eu não sei se já tinha havido alguma indicação antes de assessor, mas senão nós podemos fazê-lo agora, por enquanto.
Anteriormente estava a senhora assessora Ana Sofia Ribeiro. Não sei se...
É exatamente, é igual. É exatamente.
Pronto, então
é
mantém-se.
Obrigado.
Então com isto julgo que já têm as pessoas todas identificadas. Julgo que mais ninguém integra. Pois, são todos partidos, exato. Mais alguma questão, senhores deputados? Não? Então, também dos serviços, pergunto se precisam mais alguma informação. Não? Então, damos por encerrado e voltamos a ver-nos em setembro. Eu sugeri depois às tantas no grupo... vermos uma data.
Eu ia só retomar aquela semana, já na questão de Partido Novo. A conferência de líderes, não sei se a conferência de líderes.
É aí um período que eu vou estar ausente, por isso é que eu não me queria comprometer já com uma data e tenho que confirmar a data. É 10. É, eu sei. Muito bem, senhores deputados. Ficamos assim, muito obrigado e boas férias para todos, sendo o caso.